título dessa mensagem é Alívio de Deus. O alívio de Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus 11, versículo 28 até o versículo 30. Mateus 11, dos versículos 28 até 30. Que diz assim: Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Espero que você tenha ouvido o Senhor Jesus falar com você. Esse convite de Jesus é tríplice: vir e receber a salvação, aprender em discipulado e servir sob o mesmo jugo com o Senhor, porque Ele está conosco. O jugo, ele implica instrução sob disciplina. E esse convite vem a nós na vida cotidiana. E nessa vida, existem alguns momentos, e pode ser que hoje seja esse momento para você, que nós estamos simplesmente cansados, sobrecarregados, exaustos. Mas o que traz todo esse cansaço, se não a vida que nós escolhemos? Porque nós temos uma grande tendência de abraçarmos o mundo, não é verdade? Olhe bem para o seu dia a dia, para a sua semana, quantos compromissos, não é verdade? Quem por vezes não se cansa só de pensar na semana que vai começar ainda? Eu, em alguns momentos, eu me encontro assim. Às vezes eu penso, falo, preciso de fazer tal coisa. Aí eu começo a olhar para a minha agenda, segunda não dá por isso, terça não dá por aquilo, quarta não dá por isso, quinta... Meu Deus! Aí parece que a gente já se cansa antes de começar a semana. E se engana quem pensa que por estar em uma pandemia, pessoas isoladas, limitação na quantidade de pessoas em determinados lugares, que isso faz com que o nosso dia seja mais leve. Pelo contrário, eu imagino, porque eu me identifico com tal fato, que nunca produzimos tanto, porque a pandemia, ela exige muito mais de nós, nós precisamos nos reinventar, readaptar, reconstruir, repensar a maneira de alcançar os objetivos. Não é verdade? E pode ser que com isso o cansaço tenha sido, ou tem sido, ainda maior. E pensando no nosso dia a dia, muitas vezes acontece aquele compromisso ainda que não foi planejado. Uma emergência. Você está com a sua agenda bonitinha e surgiu uma emergência. E aí isso desconcerta tudo, né? É necessário remarcar algumas coisas, outras simplesmente ficam sem ser feitas. E com isso muitos vivem à margem da culpa, da exaustão, das cobranças. Parece que quando a gente vai listar aquela lista de tarefa que falta ser feito, rapaz, mas isso dá uma culpa. Meu Deus, eu preciso de fazer isso. Senhor, prepara esse tempo. 24 horas, mas parece que não está dando, sabe? Não está dando. E com a pandemia, E essas inúmeras recomendações de isolamento, de distanciamento social, é verdade também que muitos compromissos tiveram que ser adiados. Visitas têm sido menos regulares à família, a alguns amigos. Rapaz, tem alguns cafezinhos e algumas pizzas e alguns jantares e alguns bate-papos que eu estou até sonhando com eles, sabe? Essa semana mesmo eu bati um papo com uma irmã que ela me fez uma proposta indecente de ir lá para desfrutar de uma deliciosa refeição baiana. E eu falei, minha irmã, eu vou dobrar minha oração agora porque eu não vejo a hora de ir na sua casa. Então, a gente está até sonhando com algumas coisas a mais, assim, sabe? Só que a verdade é que mesmo fora dessa situação toda, muitas vezes o cafezinho, a pizza e tantas outras situações, a gente já estava empurrando com a barriga por muito tempo. Eu tenho até um amigo que ele fala que não gosta de muito de fazer planejamento, não, de organizar, que não dá certo. Ele fala assim, não, quando Deus toca no coração, a gente vai lá e dá tudo certo. Funciona com ele, né? Funciona. Glória a Deus. Mas a gente tem que repensar algumas coisas, porque quando a gente fica pensando na agenda, você marcar um compromisso daqui 3 semanas, esse negócio aí é maluco. Mas acontece que diante dessa situação e de empurrar a situação para lá, postergar, né, procrastinar algumas coisas, é verdade também que alguns negligenciam a sua própria saúde. Tem pessoa que, no bate-papo de homens, a gente já teve uma conversa sobre essa. Quando que foi a última vez que você passou no médico lá, no doutor? Você foi visitar ele? Então tem alguns que parece que tem medo até de ir no médico, né? Eu vou ficar procurando doença? E não é por aí. Negligenciando a saúde. Tem gente que cuida de todo mundo, menos de si. Só que como eu disse para vocês, algumas situações do tipo, elas já eram adiadas anteriormente. Não é a pandemia. Talvez a pandemia se tornou uma desculpa, né? Para justificar ainda mais tal situação. E por que que não aconteciam tais coisas? Justificativa. O tempo. O tempo. Família, vida corporativa, profissional, igreja, amigos, cobranças, exigências, planos, pandemia, que torna isso mais difícil ainda. E aí as redes sociais, elas mostram que parece que as pessoas conseguem fazer isso, não é verdade? Parece que as pessoas conseguem, porque às vezes quando a gente vai para a rede social, a gente vê todo mundo feliz, com um sorriso no rosto, em lugares bonitos, em lugares que tem coisas gostosas. E aí surge aquele questionamento, como que as pessoas conseguem? Eu não consigo. Para mim nunca dá tempo. E assim tem quem espere a semana toda para sexta-feira, né? Então, nos WhatsApp da vida, né, tem até aquelas coisas, sextou, né? Sextou. Bem que na pandemia parece que os dias são iguais, né? Então tem quem espere a semana inteira pela sexta. O ano todo pelas férias, né? Ai, não vejo a hora de tirar as minhas férias. E tem quem espere a vida inteira para a felicidade. Olha que coisa. Mas a vida acontece hoje. É hoje que a vida está acontecendo. Nós precisamos ser felizes hoje. Não é na sexta. Não é no final de semana, não é nas férias, é hoje. A felicidade é uma escolha, ela não está ligada necessariamente a coisas materiais, mas é uma escolha que fazemos de ser feliz. Esperamos pela sexta-feira e quando nos damos conta, ouvimos aquela musiquinha do Fantástico aí, rapaz, amanhã é dia, né? Alguns. Então tem aquelas pessoas que têm aquele terror da segunda-feira, né? Eu queria ver o povo fazendo festa para segunda igual faz na sexta. Sextou! Segundo! Porque nós temos que ser felizes todos os dias. Esperamos pelas férias. Só que acontece que as férias passam voando. É muito rápido. E pior, muitas vezes todos aqueles sonhos e planos que tínhamos para as férias não podem ser concluídos por conta de tempo, sabe? Orçamento familiar. E aí passou as férias, uma coisa é certa depois das férias. Cansaço. Então a gente quer as férias para descansar. Acaba as férias, a gente está mais cansado ainda. E assim muitas pessoas sentem-se vivendo a síndrome do pato. Porque o pato, ele anda, ele nada, ele voa. Mas ele é desengonçado para tudo. Ele nada mal, ele voa mal, ele anda mal. É tudo desengonçado. E tem gente que se sente assim na vida. E o convite, vinde a mim, que Jesus faz, é para todos. Vinde a mim. Pessoas excluem pessoas. Deus não exclui ninguém. Você está cansado hoje? O convite é para você. Para você. Cansados e sobrecarregados. Uma expressão bastante ampla para indicar qualquer peso na alma humana, quer seja pelo pecado, pela tristeza ou pelo sofrimento. Quer seja a carga imposta pelas religiões falsas ou até pela fraqueza mental ou espiritual. O jugo. O que é um jugo? O jugo, ele é uma travessa de madeira presa no pescoço dos animais. Isso é um jugo. E naqueles dias, os fariseus e os mestres da lei, eles diziam quem e como poderiam achegar-se a Deus. Os fariseus falavam de as pessoas serem chamadas para carregar o jugo da Torá. Dos mandamentos, do Pentateuco. O pesado fardo da lei judaica, com todas as suas ordens. E Jesus ofereceu um jugo diferente, que vem do seu amor e da sua misericórdia. Contrário aos ensinamentos dos escribas, dos fariseus, dos mestres da lei, o jugo de Jesus é suave, o fardo é leve. O convite é para ir até Jesus sem intermediários. Mas ele é suave e leve, não porque o chamado ao discipulado não seja exigente, porque é. O chamado ao discipulado, ele é muito exigente, demais. Jesus chegar e dizer assim para a gente negar a si mesmo, tomar a nossa cruz e seguir a Ele. Ou seja, para a gente abrir mão de tudo para poder seguir a vontade de Deus, é muito exigente. Mas então por que que Ele é suave e leve? Porque nos torna pupilos daquele que é manso e humilde de coração. É porque esse jugo, quando nós abraçamos, nós não carregamos ele sozinho. O Senhor está conosco, é por isso que ele é suave, é por isso que ele é leve. Agostinho e outros pais da igreja, eles falaram do jugo que Cristo propõe como se fosse uma pena de ave. Uma pena de ave. Ou seja, o jugo de Cristo não nos derruba no chão, mas nos torna capazes de alçar voo até os céus. É isso que é o jugo de Cristo. É Cristo nos dando bagagem, ferramentas, para alçarmos voos longínquos. No nome de Jesus, atendendo ao convite de Jesus, porque é Ele que faz esse convite, qualquer um pode achegar-se à sua presença. O segredo, ele está no convite pessoal. O segredo é esse. Vinde a mim. Ele falou para vir como está. Ele não traçou maneiras de vir, ele não disse como... A gente primeiro precisa obedecer essa voz e ir. E depois ele vai nos transformando, lapidando a nossa vida, mudando a nossa história, os nossos pensamentos, a nossa maneira de enxergar a vida. É ele que vai fazendo tudo. No primeiro momento, o que a gente precisa fazer? Ir. Atender o convite daquele que nos chama. Vinde a mim. Vinde a mim. Escuta Cristo falando com você. Vinde a mim. Você que está na sua casa. Vinde a mim. Toda pessoa obediente às leis, eles estão necessariamente sob um jugo. Mas como é diferente o jugo de Cristo? Porque não é necessariamente obediência a nenhuma lei externa, mas é lealdade a uma pessoa. Olha, por isso que é diferente. Porque ele não apresentou para a gente um conjunto de leis e de regras para poder ir até ele. O que ele disse é, vinde a mim, eu estou com você. Eu sou o verbo vivo encarnado de Deus. Eu sou a palavra. Então o convite é lealdade a uma pessoa e não a um conjunto de regras. É lealdade a uma pessoa que nos ajuda a alegremente obedecer a esse chamado e a sua palavra. Sem a sensação de estar carregando um fardo pesado. Sem essa necessidade. E onde existir relacionamento entre o Mestre Jesus Cristo e o discípulo, há aí a possibilidade de fardo suave. O caminho que Cristo deseja que os seus discípulos sigam é a sua própria vida. É a sua própria vida. Quando ele disse para tomarmos a nossa cruz, ele disse também para fazermos isso e seguir. Ele está comprometido conosco nessa jornada, na vida do discipulado. Ele vai na frente, abrindo os horizontes, mostrando a direção, falando para a gente por onde que devemos nos portar. A palavra de Deus diz que essa palavra é lâmpada para os nossos pés e luz. Ilumina o nosso caminho. Ele é a palavra. Ele é a palavra. O cristão, ele vive em Cristo. Vive em Cristo e na sua palavra, até porque nós não conseguimos separar uma coisa da outra. Mas não por estar encurralado a uma obediência. Não. Não é por isso. Ó. Você tem que fazer isso, hein? Tem que fazer aquilo. Quem fazia isso é a religião, é o peso, o fardo da religião. A nossa lealdade é uma pessoa. E a nossa obediência, ela é e deve ser por amor. Por amor. Olha o que, diz João 14, 15. Nós vamos ler três versículos, só que está tudo pertinho. Ali em João 14 mesmo. João 14, 15. Ele disse assim... Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Versículo 21 de João 14. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Versículo 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, o que conduz a vida do cristão é o amor, e assim deve ser. Nós não podemos simplesmente querer viver a palavra pelo peso da religião, mas tudo que fazemos, a maneira como nos entregamos, dispensando os nossos dons e talentos, tem que ser por amor a Deus. Porque se assim não for, nós estaremos com a motivação errada. E tudo aquilo que nós faremos será um peso, será um fardo. E se assim estamos vivendo, o convite está aí para você. Vinde a mim, toma o meu jugo, aprenda de mim. Porque talvez nós pegamos da maneira errada. Nós abraçamos o convite não de Cristo, mas da religião. O convite é para aflitos. E esse convite, ele oferece alívio da alma. O convite é para rejeitar o jugo cruel do mundo e do pecado. E para receber o jugo de Cristo. E é suave, sabe por quê? Porque Cristo já carregou e continua carregando o peso por nós. Cara, quando eu penso nisso, e essa semana aconteceu isso, uma cena lá na minha casa, que o Gustavo, meu filho, ele quer ser muito prestativo. Então, quando eu, a Érica, estamos fazendo alguma coisa, ele quer ajudar. O Guga quer ajudar, ele fala. Então, sabe quando a pessoa quer carregar alguma coisa, só que você sabe que você está carregando sozinho. Ele está simplesmente com a mão ali envolvida. Para mim, esse é o jugo de Cristo. E por isso que é suave e por isso que é leve. Porque ele já carregou e continua carregando o mais pesado. A gente está simplesmente ali comprometido com ele. Entregando o nosso coração e mostrando ali com aquele ato que nós o amamos. E por isso estamos ali envolvidos com essa tarefa. Porque é ele que faz tudo. Nós somos instrumento. Ai de nós! Se Deus dependesse do nosso intelecto, da nossa capacidade, né? Daquilo que a gente se empenha para fazer. Meus amados, nós somos templo do Espírito Santo. Nós que cremos. Nem se converter sozinho nós temos essa capacidade. A gente precisa do Espírito Santo de Deus para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Quem dirá a gente querer fazer as coisas, as obras de Deus sozinho? Nós dependemos de Deus. É Deus que inspira o nosso coração. É Deus que conduz a nossa vida. É Deus que faz essa vontade, esse desejo, nosso coração brotar e se manifestar em atos, em atitudes. A gente tem sim uma parcela nisso. Que a gente pode endurecer o coração, né? A palavra mesmo diz, ao ouvir minha voz, não endureço o vosso coração. Então a palavra está falando conosco o tempo todo. A gente pode endurecer. Mas quando fazemos, nós precisamos entender que nós somos instrumentos de Deus. Nós somos o corpo de Cristo. Não é o nosso corpo autônomo. Ah, eu sou o André vivendo para a glória de Deus. Não! Eu faço parte do corpo de Cristo. Eu dependo do meu outro irmão. Eu dependo de uma comunidade, de partilhar da disciplina, da vida de uma comunidade. Porque se assim não for, eu estou errado. Nós dependemos do Senhor. Nós vivemos é para a glória do Senhor. E o convite não se resume simplesmente em se achegar até Jesus. Porque isso a gente faz com grande frequência. Mas o convite é para se achegar a ele e para tomar o jugo dele. Então não é simplesmente, deixa eu ver o que o Senhor tem para falar comigo. Não, cara. Ele envolve muito mais. É se achegar e tomar o jugo dele, se livrando do peso do jugo que estamos carregando. E é também para aprender dele, é uma vida de discipulado. E quando nós aprendemos dele, nós chegamos a essa conclusão que ele mesmo diz aqui, que ele é manso e humilde de coração. Ou seja, nós somos convidados a refletirmos um novo estilo de vida e o imitarmos, sendo essa a bagagem a levar. Qual que é a bagagem, o fardo que nós carregamos? A imitação de Jesus Cristo. Tem até um livro que eu recomendo para você, Dietrich Bonhoeffer, Imitação de Cristo. Não, esse é do Thomas Kempis. Thomas Kempis. Esse é discipulado que eu ia falar, do Dietrich Bonhoeffer. Mas é muito bom. Na verdade, é muito bom você se alimentar. São duas literaturas ótimas. Imitação de Cristo, Thomas Kempis, Discipulado, Dietrich Bonhoeffer. Está aí a indicação. Meu amado, se você julga ser difícil carregar essa bagagem, lembre-se que às vezes a gente fala, nossa, é tão difícil, né? Porque não é fácil mesmo. Eu não vou iludir você dizendo que é fácil. Não! É difícil. Mas Cristo está conosco. Então, se você julga ser difícil, sabe, se você está, de certa forma, encurralado, essa pressão, é muito grande essa tarefa, eu quero te lembrar a primeira fala de Jesus, quando ele aparece dentro de uma casa, que os discípulos estavam trancados depois de Jesus Cristo ter morrido. Eles estavam lá trancados, morrendo de medo, porque eles poderiam ser o próximo, né, os próximos do martírio. Aí pensa, os caras estavam lá com a porta trancada, trancada. Aí Jesus Cristo, Deus, né, atravessa a porta, a parede, vai lá e aparece no meio dos caras lá. Eu fico imaginando o olhar desses camaradas, entendeu? E de tão assustados, né, atemorizados com tal situação, qual foi a primeira expressão que Jesus Cristo falou para eles? João 20, versículo 19, a parte B do versículo. Ó, diante de tal situação, paz seja convosco. Meu amado, desfrute da paz de Deus. Ele está com você. Ele está com você. Essa paz independe de situações externas. Independe. É a paz de Deus. É a paz de Deus. Nós estamos falando de um momento que Jesus Cristo foi crucificado, que os caras estão assustados, atemorizados. E aí Jesus aparece e fala para os caras assim: paz seja convosco. A bagagem de suavidade. Essa é a bagagem. A bagagem da mansidão. A bagagem da humildade de coração. Ou seja, a bagagem da simplicidade e não da multiplicidade. Porque a multiplicidade, quando a gente se sente como pato, né? Qualquer coisa que eu vejo, eu abraço de novo. Aí estou lá, voando mal, andando mal, nadando mal, sobrecarregado. A multiplicidade, ela nos leva à fragmentação, ao invés da unificação. Então a gente se torna um monte de pequenas coisas. A gente não está inteiro em lugar nenhum. Eu estou aqui querendo estar lá, estou fazendo isso, mas devia estar fazendo aquela outra coisa. Então a gente está lá, a exaustão, a cobrança, né? Pressionado, sobrecarregado. Não é essa bagagem. Não é essa a bagagem da multiplicidade. Nós devemos abraçar a bagagem da simplicidade. A simplicidade é o próprio Cristo. Ele se apresenta como o caminho, a verdade e a vida. Rapaz, que termo forte, significante e complexo ao mesmo tempo. Porque nós precisamos desses três fatores para subsistir: de caminho, de verdade e de vida. Só que quem anda na multiplicidade, ele sente-se como se a vida estivesse como grãos de areia se esvaindo à beira do caminho. Já tentou segurar um monte de areia na mão? Cada hora vai diminuindo mais, né? Aí chega uma hora que você já não tem mais nada na mão. Só que Cristo é o caminho, então não é isso. Ou então como se a vida estivesse sempre acontecendo um passo adiante. Sabe? Eu estou envolvido nas minhas tarefas, no trabalho, aí parece que a vida está lá no final de semana. Está lá em casa a vida. Eu não consigo ver vida no trajeto do meu trabalho, lá no meu trabalho, num telefonema, atendendo um cliente, fazendo a minha tarefa de serviço. Eu não consigo. Lavando uma louça, né? Não consigo ver vida aí. Então parece que a vida está lá. Ai, não vejo a hora de ir para a vida, viu? Só que isso também não é verdade, porque a vida está acontecendo aqui e agora. Se você estiver adiando a sua vida, você está vivendo como um tolo. Porque o amanhã você pode não ter. O que você tem é o hoje, o agora. É isso que nós temos. Não sabemos se teremos o minuto seguinte, o segundo seguinte. Então, com isso, nós estamos jogando contra a verdade. Então, eu falei do caminho, falei da verdade. Então, isso não é o que acontece de fato. Mas, interpretando a situação dessa maneira, nós estaremos eliminando toda e qualquer possibilidade de vida. Peraí, mas Cristo disse que Ele é a vida. Então, só em Cristo que nós podemos usufruir de completude, vivendo a simplicidade com Cristo. Caminho, verdade e vida. Você precisa dar um sentido para a sua vida. Você precisa ver Cristo nos seus passos, no seu dia a dia. Cristo tem propósito em todos os dias da sua vida, em cada minuto, em cada tarefa. A vida está acontecendo é agora. Não queira estar em outro lugar, queira estar somente aqui. E quando estiver lá em outro lugar, queira estar somente lá. Tenha com você que o momento e as pessoas mais importantes são aquelas que estão naquele momento com você. E o convite, ele oferece descanso. Talvez ele fosse traduzido com mais exatidão e menos enganosamente por alívio. Porque quando a gente fala de descanso, parece que não é isso. Então, talvez a melhor tradução seria alívio. Porque certamente Jesus não promete para os seus discípulos uma vida de inatividade. Não, pelo contrário. Uma vida de repouso. Não, pelo contrário. Ele nos chama o tempo todo para sair da nossa zona de conforto. Para socorrer, para amar, para acolher. Ele chega em determinado momento e diz assim: peraí, eu tive fome. Eu tive frio, eu estava preso. Então ele nos chama o tempo todo para sair da nossa zona de conforto. Não tem isenção de sofrimentos, de lutas. Então talvez algumas pessoas nutrem dentro do seu coração dizendo assim: ah, encontrei Jesus, agora acabou a tristeza. Mentira! Acabou o sofrimento? Mentira! A diferença é que Deus habita na sua vida, te sustenta, te dá paz, mesmo diante de um turbilhão de situações externas que massacram, que te oprimem, que destroem, que lutam contra a sua matéria. A gente tem que lembrar que muitas pessoas que usufruíram dessa paz morreram como mártires pela Igreja de Jesus Cristo. O fato de carregar um jugo é uma realidade. Como vimos ao longo de toda a reflexão. Então, carregar jugo, nós vamos carregar sempre. Você está carregando hoje. Mas para abraçarmos o convite de Cristo, é necessário largar um jugo e tomar o outro. Não tem como carregar dois jugos ao mesmo tempo. Qual jugo vamos carregar? Façamos as nossas escolhas. Eu quero convidar você nesse momento para fechar os seus olhos e fazer calar o seu coração. Para você estar pensando nesse momento, o que que você está carregando? Talvez você que se identificou quando eu disse que, puxa, a semana nem começou, eu já estou cansado. Quero te convidar nesse momento para escutar Cristo falando com você. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é o convite que abre a cortina e nos deixa ver quem o Pai realmente é. E nos encoraja a ir à sua presença amorosa e aconchegante. E a maior dádiva desse convite é a paz com Deus. Essa é a maior dádiva desse convite. Não viver à margem da opressão, das angústias, da culpa, dos sofrimentos, mas usufruir da paz com Deus.